Rock Cabeça.
Olá pessoal, estou aqui no estúdio do Rock Cabeça, hoje com uma banda de heavy metal, pra gente variar um pouquinho. Estou falando do Godalian. E comigo aqui no estúdio está o vocalista e guitarrista Luiz Vitarelli. Boa noite, Luiz.
Boa noite.
Também comigo o guitarra e vocal também, o Thiago Brotão.
Olá, boa noite, Thiago. Galera. Boa noite aí, valeu pelo convite.
Bacana. E também estou aqui com o baterista Henrique Lima. Boa noite, Henrique.
Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade.
Gostaria de registrar aqui a ausência do baixista Rodrigo Nunes, mas com certeza ele deve estar escutando em casa, né não, gente?
Com certeza.
Então vamos lá. Primeira coisa, Godalian. É Deus e Alien. O que significa esse nome, gente?
Sim, a ideia veio da junção mesmo dos termos, né? Deus e Alien mesmo. Uhum. Talvez brincando com um trocadilho de Deus alienígena, mas eu e o Luiz, a gente veio da comunicação, hoje o Luiz é engenheiro, eu ainda tô na área da comunicação, mas a gente, na época, a gente tinha uma ideia forte desse nome baseada na alienação mesmo, então a gente pensa num Deus da alienação, sabe? Num Deus alienante, alienador, então mais do que... Do que uma ideia...
Eram os deuses astronautas, não tem nada a ver com isso, essa área mesmo da alienação geral hoje, né? O nosso ambiente tá muito interativo, as coisas acontecendo muito rápido, então o pessoal tá deixando muito de pensar para ficar mais nas mídias sociais, essas coisas assim. Então, pensando num nome, sou bacana e diferente. E não tinha nenhuma banda de metal com esse nome, que é uma coisa muito difícil. Arrumar um nome de metal... Que não seja aqueles clichêsões.
Um nome poderoso, né?
É.
Um
nome forte. E é muito difícil você fugir dos clichês, né? E a gente conseguiu.
Quando eu escutei pela primeira vez o Godalian, eu pensei, lá vamos nós para mais uma banda de heavy metal. Aí eu me surpreendi que vocês usam elementos de vários outros gêneros, né? Então eu vi muita coisa do Soundgarden, por exemplo, no som de vocês. É um som. É um som assim que mesmo que a pessoa não goste de heavy metal, ela consegue escutar com tranquilidade, né? Da onde que vem essas influências? Cada membro da banda tem a contribuição ou vem de pura invenção, de criação? Ou vocês tentam passar para a música todos esses gêneros?
A intenção mesmo é fugir do clichê, igual a gente tava falando, né? Todos nós temos nossas bandas preferidas que... são bem incomuns, né? Mas cada um gosta de bandas bem diferentes. Então, assim, tenta fugir do clichê, né? Normalmente a banda, vamos montar uma banda. Vamos montar um trem parecido com Iron Maiden? Não, a gente não quis isso.
Sim.
Né? Então, assim, eu chego com riff, o Brotão chega com riff. Aí a gente tá aproveitando muito do Henrique, que ele tem essa banda dele mais groovada, essas coisas pra tentar incorporar. Porque pra fugir um pouco do clichê, fugir do tradicional.
A banda não tem um padrão determinado de, assim, vão seguir esse estilo dentro do heavy metal, porque, né, dentro do metal tem um milhão de subestilos, né, e assim, o Luiz vem com uma melodia X, a gente fala, olha, isso é mais ou menos dentro desse estilo, mais pro thrash um pouco às vezes, o Thiago vem com um solo mais melódico, e a gente fala, a gente não procura fazer músicas que pareçam com a banda X ou Y, mas às vezes a gente, uma música às vezes lembra, essa música engraçada parece com essa banda, aí uma outra música parece com um estilo totalmente diferente, sempre mantendo um pouco mantendo o peso de característico do metal, mas acho que é um espectro muito grande de influências que a gente tem.
Se você pegar pra separar cada riff nosso de um jeito, você vai pensar, isso parece com tal banda, isso parece com tal banda. Mas a ideia é não parecer com nenhuma banda e parecer com todas, sabe? Porque tentar achar o nosso, porque hoje em dia é muito fácil você ser comparado a uma banda, assim, vocês estão parecendo com isso, vocês parecem com isso e tal. A gente tenta realmente fugir do estereótipo.
Seria um heavy metal um pouco mais comercial, com mais apelo comercial ou não?
É engraçado que...
Já falaram isso com a gente uma vez.
Com frequência.
Sim, falam isso. O pessoal mais extremo do pessoal metal.
Foi o melhor elogio que a gente teve, né? Com a formação nova, nós tocamos um tempo atrás no festival e eu fico zoando que a gente foi tipo a Avril Lavigne do show, né? Uma banda mais leve.
Só tinha death metal.
Que era mais death metal, mais black metal. E chegou, pra esse pessoal mais do metal extremo, a menina foi o melhor elogio da noite. Eles são bem comercial, né? Bicho, obrigado. Assim, a gente tenta tornar o som mais acessível também, né? Uhum. E assim, igual eu tenho uma filha, pô, chegar nela minha música, por exemplo, saca?
É, e dá pra entender o que você tá cantando, né, Luiz? Que é raro no heavy metal, né? A gente consegue entender as palavras e tal. Você tem... Como que é seu preparo vocal? Vocês vão me desculpar, mas eu sou um pouco ignorante em heavy metal. Então eu tô aqui pra aprender também.
Olha só, eu... Quando eu entrei pra Broken Spell, eu entrei pra substituir um vocalista, né? Que é a banda... O Rafael Dinamarca. E tem a banda que chama
Sim,
Dinamarca.
Sim, já vi aqui.
É, então. E ele canta pra caramba, né? E eu entrei, pô, como é que eu vou substituir esse cara?
Uhum.
E isso, goelava, gritava mesmo, ficava sem ar, e ele virou e me indicou mesmo o professor de canto dele, o Anselmo Reis. E aí eu fui fazer aula de canto. E realmente, pra você cantar, não é só cantar, não, cara. Uhum. Você tem o preparo todo, é respiração, é treinamento, é esforço. Então eu acho que fiz 3 anos de aula de canto com esse cara.
Uhum.
E fui evoluindo até achar o meu estilo de vocal.
Sim.
Né?
E a sua filha também te mostra alguns estilos, Avril Lavigne, as coisas.
Cara,
ou ela é metaleira?
Não, ela gosta dessas coisas na moda, né? Porque minha mãe fica com ela um tempo lá e não tem jeito de eu limar isso.
Uhum.
Acho até bom, que obrigar é paia, né?
Uhum.
E aí quando ela tá comigo no carro, ela escuta as mesmas coisas. Tem uma banda que virou favorita dela, chama Arch Enemy.
Uhum.
É uma menina que canta, só que com vocal gutural, vocal extremo.
É.
E ela ama essa banda. Eu recomendo que você escute, é muito boa.
Arcane.
É. Então, assim, eu gosto musical dela, graças a Deus. É apaixonada com Iron Maiden, mas ela não deixa de escutar os pops, rock, pop rock, esses, sei lá, Miley Cyrus, sei lá.
É, gente, aproveitando que você tá falando aí de outros estilos, outros artistas, como que vocês veem aí o espaço pro heavy metal, principalmente em BH?
O espaço, esse tá até melhorando. A gente, antigamente, só tinha uma casa que era Matriz.
Uhum.
Matriz era bem underground. Sempre é um lugar sensacional que abre espaço pra todo mundo, todos os estilos.
Uhum.
Lá tem festival de tudo, de forró, de rap, de hardcore, de punk, de metal.
É muito underground, né? O que sobrevive no underground passa por lá, né?
E agora o Stonehenge tem começou a abrir pro heavy metal.
E pra música autoral em geral.
É música autoral.
Mas muito heavy metal autoral também.
É. Shows internacionais, metal extremo, que era bem underground mesmo. Assim, é claro, metal extremo gosta desse termo underground, né, velho? Tanto é que comercial foi um elogio pra gente. Mas o Stone é uma casa que tá abrindo as portas pro autoral de Belo Horizonte, sim, sensacional.
É, eu tenho visto um movimento legal, só que eu tô sentindo, eu particularmente, sinto falta de uma renovação mesmo do público.
É.
Cada vez mais eu vejo gente mais velha. Quando eu ia com 20 e poucos anos, eu via todo mundo com a minha idade. Hoje eu vejo todo mundo com a minha idade também. Cadê o pessoal mais novo?
Sabe? Por exemplo, Rock in Rio, nesta edição, ele não trouxe o metal.
Pouquíssimas exceções,
E o Medina ainda deu entrevista. De heavy metal eu só posso trazer AC/DC, Metallica e esqueci a outra banda lá que ele falou. Só essas que dão público. É esse de Metallica e uma outra que eu não tô lembrando.
Iron Maiden de sempre.
Iron Maiden.
Slipknot também.
Aí eu queria aproveitar esse ensejo, que até que o Thiago tava falando, pra gente falar um pouco do público, né? Que esse público não tá se renovando, o público só escuta Metallica no iPod, né? Existe essa barreira aí do estereótipo, música de metaleiro, eu não vou no show de metaleiro, não sei o que, vai ter confusão. Cor de preto, adorar o diabo.
O Mas quem não?
Acho que isso caiu muito, cara.
Eu tava conversando com... Tem um barman lá do Stone, que eles que organizaram o bloco do Camisa Preta.
Sim.
Ali em frente, o céu ali, no Mineirão, perto da esplanada do Mineirão. E ele chamou um tenente da Polícia Militar, que era o responsável pela segurança lá. Durante o show do Overdose, levou o cara lá em cima.
Uhum.
E ele já falou assim, não tivemos nenhuma ocorrência aqui hoje.
Uhum.
E ele falou assim, não vai ter.
Uhum.
E aí teve a rodinha de mosh, né? Que é aquela roda que o pessoal fica se batendo, degladiando lá. é briga. Ele, não, fica tranquilo. Parou a música, acabou. E assim, foi uma mostra que pro cara da polícia militar, que com certeza vê, cabeludo, é maconheiro, drogado, é brigão, que não é isso. Mas ao mesmo tempo, eu não queria que acabasse essa fama de mal do metal, saca? Igual assim, porra, eu particularmente, eu fico com pavor do Sepultura hoje tocando com Pitch, tocando com outros tipos de gênero, que, pô, cara...
Tocaram com a família Lima, né?
Com a família Lima, saca? Porra, cara, assim, por mais que os caras sejam bons músicos, né? Assim, que a gente aprecia, cara, o pessoal que toca bem e tal. Cara, porra... Acabou com a nossa fama de mal, de garotos mal, sacou? Então, assim, acho que certas coisas não tem que misturar muito, não. A gente tem que buscar o público de outra maneira. Né? E modernizando o som. Aqui em Belo Horizonte, principalmente, a gente tem aqueles saudosinhos por causa das bandas extremas aqui de BH, Sepultura, Chacal,
Sarcófago,
né? Então, Sex Trash, são bandas geniais. Mas falta um pouco de modernização. O Eminence, que é bem, um som bem moderno,
é
fora do país só, cara.
Falar em fora do país, vocês se espelham no Sepultura, né? Inclusive no release de vocês, tem aqui que Belo Horizonte, a cidade de Sepultura. Vocês têm também essa projeção pro Godalian de tocar lá fora, de fazer sucesso lá fora, ou vocês querem ficar concentrados aqui no Brasil, mesmo cantando em inglês?
A gente tem essa perspectiva dentro das nossas limitações, mas a gente já está conversando, assim, vendo a possibilidade de, tendo material maior, né, agora que a gente está compondo mais, e já pensando em lançar um material mais consistente, fazer uma base melhor para a gente olhar, assim, talvez uma pequena turnê, como algumas bandas daqui têm feito.
Tem que ter material, tem que ter profissionalismo, porque você não pode chegar lá despreparado,
vai passar vergonha.
Vocês têm até então um álbum na bagagem, né? O Alone?
É, tem um EPzinho,
um EP,
né?
É.
Hoje em dia não tá compensando fazer álbum, não.
Sim, é muito caro, né? E o pessoal não consome, né? O álbum.
Internet, quem compra música hoje em dia?
É um dos grandes problemas da questão da renovação de público que vai em shows e vai em festivais, é isso. É YouTube e streaming, né? Porque o cara deixa de comprar seu material e deixa de ir no seu show porque ele pode ver em casa, né? Eu vejo muito, o Mins passa muito por esse lado. O cara vê escuta a sua coisa de graça, vê o seu vídeo, lá, pra que eu vou lá? Já vi os caras na internet aqui. Gastar meu dinheiro com a minha cervejinha aqui, quantas coisas, que é melhor. Antigamente não, a gente ficava. Eu lembro quando eu comecei a ir em show, era assim: tinha que comprar o disco, ou você comprava o disco, ou você gravava na fita cassete com aquela qualidade ruim. E pra ver os caras, era um VHS vagabundo que você tinha de vez em quando, e a gente ficava seco pras bandas virem. Quando vinha, era público de 1.500, 2.000 pessoas, 2.500, pra banda underground, as bandas grandes então nem se fala. Era coisa de 10 mil, 12, 15 mil que dava lá no Mineirinho e tal. Nessa esteira de novas mídias e tal, nova forma de divulgação, a gente tá fazendo, gravando um single agora. Sim. É só uma música e um clipe. Provavelmente não vai ter lançamento físico, talvez no futuro com um bônus de algum outro material e tal. Mas vai ser só a música, o clipe, vai pra internet, vai pro YouTube, vai pro Facebook. E é uma forma de divulgar que hoje em dia, pessoal, o cara para ver um vídeo.
A nossa pretensão é criar um material bom e conseguir vender uma imagem boa, né, de banda, assim, consolidar.
Manter um padrão legal de...
Consolidar a banda, né, cara? É o lado profissional que eu acho que faltou muito pra gente quando a gente era moleque, era assim, né? Vai tocar heavy metal, você farra. Então, nós precisamos consolidar um produto pra ter uma imagem boa pra vender. Né, angariar mais público, conseguir mais espaço na mídia sem ser internet.
E ser maleável, né?
É, cara.
É, hoje em dia, você é cabeça dura, você tá fadada.
Eu tô olhando aqui o Luiz, no site, ele parece um cara monstruoso, né? Esse cara vai chegar aqui arrebentando a porta, tal, que isso. Aí chega aqui nessa delicadeza, explicando tudo. Então, acho que o Godalian também passa muito essa imagem, né, de maleabilidade. Né?
Sim. Ou você desconstruiu o personagem todo.
Já era.
Por favor, edite isso, cara.
Tem que fazer um rebranding.
Vocalista tímido de heavy metal.
Pois é, a gente pediu pro fotógrafo tirar aquela foto de baixo do Luizão pra ele parecer maior ainda, e agora você acabou com a história.
Bom, gente, eu agradeço aí as dicas. Foi muito bom aprender um pouco de heavy metal com vocês. Fica aqui o convite para vocês virem mais vezes aqui na Inconfidência, falando o som de vocês. Né? E eu queria agradecer aqui o Luiz Vitarelli, o vocalista sensível do Godin. Obrigado, Luiz, pela sua presença.
Valeu, velho.
Obrigado, Thiago Brotão.
Valeu.
Né, o social media do Godelin. De guitarra e vocal. Né, e o Henrique Lima, né, batera.
Valeu.
E advogado de plantão.
Ele vai entrar em contato com você por causa do sensível.
Processa não.
Vai receber uma notificação aí dentro de alguns dias.
E registrando aqui também o Rodrigo Nunes, o baixista. Esse foi o Godelian. Boa sorte pra vocês, gente.
Valeu.
E tudo de bom, hein?
Obrigado,
valeu, obrigado.
Rock,
cabeça.